Olá, povo Sexy Canver! Estamos aqui em mais uma edição do nosso Sexy Cast. E hoje eu tenho um convidado, amigo do André Diamant, Giuliani Puga, nosso estilista, empresário brasileiro, CEO da Labella Mafia, tá? Um aluno Sexy Canvas também, que teve uma jornada de selfie 1, selfie 2 e selfie 3 muito forte e que vai nos contar um pouquinho sobre como foi conhecer o Sexy Canvas. Sobre... Na verdade, não vou nem começar como eu sempre começo. Vamos quebrar o protocolo. Giuliano, obrigada por estar aqui.
Obrigado a você, Aline. É um prazer. Bom, eu conheço o André há um tempo. Acho ele um dos caras mais loucos e geniais que eu tive o prazer de conhecer. E acompanho um pouco da história de vocês. Então também, você vai me fazer umas perguntas que eu já tô ligado, que é pra me surpreender e eu vou rebater. Então esteja preparada, tá?
Não.
Que eu vim afiado.
Você já sabe um pouquinho da nossa história?
E já começa que é o seguinte, você errou meu nome.
Ai.
É Giuliano.
Giuliano. O que eu falei?
Giuliani. Mas não tem problema, só pra deixar pra galera ver que a gente tá aqui no freestyle mesmo.
Não, e ó, o Giuliano, quando eu e o André a gente briga, é pra lá que o André, pra esse ouvido que o André corre. Então
eu
estou aqui em perigo de muitos segredos, de ser desmascarada e de não ser essa princesa, esse conto de fadas, que é esse namoro com o André Diamant, né, meus amores?
Nem imagino como possa ser. Inclusive, eu tenho bastante curiosidade. A gente pode inverter os papéis aqui hoje.
É, meu Deus. Calma, Giuliano, calma. Bom, vou então começar falando sobre relacionamento, sobre amor, porque eu acho que essa é uma das principais travas que nossos alunos têm. Porque o André, ele diz assim... Nós queremos ser amados. A nossa terapeuta também diz a mesma coisa. O ser humano, no fundo, quer ser amado. E muitas vezes, para ser amado, as regras do sistema, o selfie 1 diz, não incomoda, não se pedirem um pedaço da... Ah, qual é o seu sabor de pizza? Fala qualquer um, não seja o cara que incomoda, que fica de boa, que as pessoas vão te amar. Só que essa é a estrada errada do se amar. E geralmente o que faz é você ficar pequeno, não incomodando, porque aí no fundo ninguém vai te odiar. Só que com o Sexy Canvas a gente entende que esse não é o caminho, né? Que as pessoas amam vilões, as pessoas amam pessoas que se colocam, que têm posicionamento. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi tua relação com ser amado a vida inteira. Você se sentiu amado pelos seus pais? Você se sente uma pessoa amada?
Então, isso já é muitas sessões de terapia, então até digamos que eu tô apto a falar um pouco sobre isso, né? Então, na verdade, eu era uma criança muito insegura, né? E eu esqueci disso, né? Então, eu até falo muito com a minha terapeuta que eu, em algum momento da minha vida, eu criei um personagem, só que isso eu devia ter 12, 13 anos, né? E esse personagem, ele era extremamente confiante, né? E foi o que propiciou eu fazer, realizar algumas coisas nas quais eu gostaria, inclusive empreender, ser estilista, falar com outras pessoas, né? Me comunicar, né? Tanto independente de onde é o lugar, assim. E só que isso cobra um preço, né? Depois eu fui perceber que, na verdade, aquela criança lá, ela continua ali, né? E eu tive que, agora meio que, papo de psicólogo e paciente, né? É meio que fazer as pazes com aquela criança e entender, não, pô, você não precisa mais ser inseguro e tudo mais. Então, essa relação de insegurança por querer ser aceito, eu sempre tive desde pequeno. Talvez, isso tenha feito eu me esforçar mais nas coisas, né? Alguns momentos, se esforçar era justamente, como você falou, se esforçar para ser aceito, se diminuindo demais, aceitando certas coisas. Então, assim, hoje... eu me sinto amado, né? Mas durante muito tempo eu meio que me fazia mais do que eu devia, né? Me fazia mais do que eu devia. Até tem a Gabi tá aqui, minha namorada, e ela... Esses dias a gente tava no barco, né, amor? E eu tava fazendo uma coisa, assim, engraçada, e ela começou a dar risada, e eu... O que que você tá rindo? Ela assim, não, é porque você já é engraçado, você não precisa ficar fingindo que você é esforçando, né? Então, tu vê, mesmo depois de aprender, a gente ainda tem isso, tá, você tem que estar sempre se revendo, né?
Fazendo muita força, né? É. Eu tive uma infância assim também, e recentemente, vou te falar, coisa de 3 meses, que eu me dei conta o quanto eu trabalho para ser amada. O quanto, assim, eu tenho muitos radares. Eu não fui criada pelos meus pais biológicos. Então, como eu passei por um processo de adoção, como eu tive mais de uma pessoa que me cuidou, eu sinto que eu tenho uma programação onde, já muito bebê, eu falei assim, eu preciso que alguém me ame para que eu possa sobreviver. E esse processo fez com que eu me dei muito bem com a minha mãe do coração, né? Que foi quem me criou. A gente chama mãe do coração quem cria e mãe biológica a que pare. E isso é que eu fiz tudo para minha mãe do coração. Eu queria agradar ela. É. Até hoje ela fala assim, ai, a Aline era uma criança que era inverno, -2. Para ir pro colégio, ela acordava com um sorriso e falava, bom dia. E eu achava aquilo lindo, porque era minha mãe me amando. Mas hoje eu falo, gente, era -2, Rio Grande do Sul, inverno. Por que eu tava sorrindo? O que eu precisava? Qual era o medo de não ser amado, o medo de ser abandonada que me fazia ser perfeita?
Uhum.
E agora, depois que eu conheci o André, e depois desse tempo também em relação com o Sexy Canvas, é que eu falo assim, não seja perfeita. Não, as pessoas não gostam disso. Não, tu te faz mal porque tu fica cansada. Solta essa perfeição e tem pessoas que não vão gostar de ti, como tem muitas pessoas que odeiam o André, e tá tudo bem.
É.
E é sobre isso, tu tem que entender que tu, tendo um posicionamento, tendo uma personalidade, tu não vai agradar gregos e troianos. Tu precisa entender que tem gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar.
Só que isso é uma coisa que, tipo, imagino que quem tá ouvindo, às vezes tá num momento de dor, né, sei lá, teve alguma situação de fracasso, insucesso, ou qualquer perda que possa ter, assim, ah, agora é fácil falar para ela, né? É fácil ele falar, né? E que, na verdade, até para nós é uma... Até para nós, com certeza, na verdade, é para todo mundo, né? Uma coisa é falar, né? Outra coisa é a gente... É uma coisa que você tem que se policiar o tempo inteiro, porque volta, tá impregnado na gente, né? Então, essa situação de você querer frequentemente agradar. Agradar quem, né? Agradar até, porque é uma expectativa. Você acha que você tá agradando, e na verdade você não tá, né?
Às vezes tu tá fazendo muita força.
Exato, exatamente. E aí eu li uma frase, não sei se eu li uma frase, eu vi alguém falando, que assim, tudo aquilo que você faz para alguém te torna substituível. Porque qualquer outra pessoa pode fazer desde que tenha as mesmas possibilidades. Tudo aquilo que você é te torna único. E no final das contas tem muita verdade, né? Sim. Em cima disso, né? E assim... E eu particularmente, eu vivo meio que em opostos o tempo inteiro na minha vida, né? Então, assim, eu, de um lado, eu não tenho vergonha nenhuma de a gente tava falando aqui um pouco antes do podcast, né? Tipo, eu falei, ah, não, pode ir lá, de boa. Eu não tenho problema nenhum em falar em público, fazer uma palestra para 5, 10 mil pessoas, né? Nunca tive esse problema. Só que, ao mesmo tempo, eu só consigo falar se eu boto meu óculos escuro.
Sim, quando eu vejo alguém de óculos escuros, eu falo, aluno do Diamant.
Eu só consigo falar se eu boto óculos escuros, né? E, tipo, e não é nem de achar mais bonito, mais feio, porque não é isso.
Não, mas é
meio que hora de morfar, tal, né? E essa mesma pessoa que consegue falar, não se importa com o que estão pensando, é mentira, se importa sim, né? É que sabe o caminho de, na verdade, se sobressair, talvez. Né? Então, é meio que uma coisa, no final das contas, o que eu percebo é que é o seguinte, não é como eu sou, é como eu funciono. Então, quanto mais eu vou aprendendo coisas, vendo como eu funciono, eu posso decidir se eu quero funcionar desse jeito nesse momento ou não. Né? E algumas vezes você tem que, é o mais difícil, você fala assim, não, cara, eu tô fazendo isso porque eu me sinto inseguro e quero ser amado.
Tu, Juliano, tem uma trajetória onde você começou. Hoje tu é um empresário, milionário, mas tu é um cara que o André me falou que você já vendeu na praia.
Sim.
Então, como foi? Eu queria entender essa jornada que é um menino inseguro, de repente ter que fazer grana na praia e vencer insegurança, que talvez era timidez, e que também foi uma escadinha para te começar a entender que precisavam de um lugar de chamar atenção também, né?
Uhum. Então, os meus pais são comerciantes, né? Eu comecei... eu desenhava as roupas, mandava produzir e vendia na praia durante a temporada de verão em Florianópolis, né? Depois, durante o ano, eu vendia na internet e nas lojas deles. Mas pegando esse gancho... Então, por exemplo, você imagina Floripa, né? Você conhece lá. Quem conhece Floripa, imagina. Você está em Jurerê Internacional, onde é a praia mais badalada do Brasil. Se não é tanto hoje, mas enfim. É a praia mais badalada, onde vai os boias, pate e tudo mais. Eu, quando eu vendia, eu tinha, sei lá, 16, 17, 18, 19. Todo aquele 16 não, mas vai 17 para frente. Então, você via as mesmas menininhas que você queria... trocar uma ideia, elas estavam lá na frente dos paradores de praia, né, e aquela época de ostentação, né, começo dos anos 2000, né, com champanhe e tudo mais, e eu chegava lá para vender a roupa, né, e às vezes a gente estava na faculdade e eram as mesmas pessoas, né, então assim, esse tipo de barreira eu nunca tive essa barreira, sabe, tipo, tem gente que tem vergonha de se mostrar que você tem um trabalho ruim, que você não tem um carro legal. Eu não tive essa barreira. Eu realmente, tipo assim, eu quebrei algumas vezes, quebrei duas vezes, né? E quase três. E aí, até me perdi agora. E aí, tipo assim, mas eu nunca tive problema com fracasso.
Tá, mas pergunta. Tu tá na praia, as mesmas meninas que tu ficaria ou chegaria num rolê, tu tem que ir ali vender uma roupa pra elas.
É.
Isso não era um problema para ti, de segurança, de insegurança?
Então, o que que acontece? De verdade, tá? Tipo, eu sempre tive muita amiga mulher, né? Tipo, sempre, desde minha mãe é uma mulher muito forte, né? Tipo, eu tive muitas amigas, né? Então, o pessoal tá falando, você é amigo de mulher, não sei o que, não tem nada a ver. Tipo, eu tive muitas amigas mulher de fato, né? E eu acho que isso me ajudou muito na confiança, né? O fato de saber... de entender como é que você fala e tudo mais. É claro que a gente não pode ser hipócrita, né? Tipo, a condição financeira, social, ela é um dos ativos, né? Mas não é só esse, né? Senão, você ter muita grana e ser um babaca, talvez você vai conseguir chamar a atenção de... no começo, tá, beleza, mas não vai, talvez não te mantenha ou te limite ao número de pessoas que você pode conhecer, né? Então... Eu tinha outros skills para falar com essas meninas também, né? Que não era somente grana naquela... Se bem que, assim, eu tinha dinheiro já, eu já estava trabalhando, entendeu? Para a época, né? Tipo, eu conseguia grana. Claro que eu não era rico ainda, né? Mas, de verdade, eu não tinha muito essa barreira. Mas tem uma história que eu vou contar, acho que eu nunca contei em nenhum podcast. No segundo, terceiro ano que eu estava trabalhando, eu tinha já comprado uma caminhonete, era uma Frontier, sei lá. Era uma Frontier, uma caminhonete legal. E aí, eu lembro que eu chegava na praia às 6, 7 horas da manhã, entrava na praia às 9 e ficava até umas 5 da tarde, né, na praia. Parava para almoçar, tudo assim, né, almoçar rapidinho e ficava indo e voltando. E aí, à noite... Eu pegava, porque naquela época não tinha Pix, não tinha cartão de crédito, você levava só o dinheiro pra praia. Então, assim, eu levava uma caderneta, né? E aí, tipo, eu anotava, a pessoa não tinha dinheiro na hora, eu passava pra cobrar na casa depois.
Gente!
E aí marcava, claro, já me perguntaram, tá, mas você não tomava os golpes? Tomava, de vez em quando, mas tá certo, você não vai pegar, você identifica o público, né? E aí, eu lembro de uma vez que eu peguei e... Fui lá, parei o carro e, tipo, era na frente do El Divino Beach, na época era. Parei o carro bem na frente, assim, e depois paravam outros carros. Parava só carro bom, e o meu carro já era bom na época, né? E aí eu peguei, fui pra praia e tal, vendi, e aí eu vi uma menina, fui atender num lugar, e aí tava uma menina que eu conhecia, né? E aí eu peguei, tudo bem, fulano de tal, não vou falar o nome dela aqui. Tipo, falando de tal, beleza, tudo bem? Ah, tudo bem, Gil, tal. E os caras, ela tava com os caras, tipo, aqueles caras de sunga, meio bombatrense, sabe, assim? Enfim. E aí, com champanhe, o caralho. E aí eu cheguei, pô, e aí, então, o que você vai fazer? E ela ficou, eu lembro que ela ficou meio intimidada. Ela foi intimidada, não eu, tá ligado? E aí, ela ficou meio envergonhada, no caso. E os caras meio olhando e tal, falando, então tá, tudo bem, a gente se vê outra hora, etc. E continuei vendendo. E aí voltei. Né, e fui embora, né, fui para arrumar as coisas para ir embora. Então a caminhonete eu abria a caçamba dela, né, e ficava contando as peças e tal. E o pessoal fala que eu vendia na praia, eu vendia na época, só eu, né, fora depois que fui botando vendedor. R$2.000-R$3.000 por dia, né, então tipo, tinha época que eu tava com 5, 10 vendedores que eu tirava R$20.000-R$30.000 num dia, né. Sim. Então eu tirava grana, tá ligado? E aí, E aí, beleza, devia ser meio final de semana e eu queria fazer algum rolê e tal. E em Jurerê, e eu morava no centro e ela tinha que ir pro centro também. E aí eu vi que do lado do meu carro tinha um outro carro e era Pô, eu sempre falo que eu nunca esqueço mais esse carro, agora eu esqueci, que era um carro tipo um Golf, sei lá. Só que era mais velho, entendeu? Ele era pior que o meu carro, pra quem entende carro, eu não entendo, mas enfim. E aí ela chegou, eu vi o carro andando, tipo, eu vi o carro parado do lado do meu, né? E aí eu vi ela andando com os caras. Aí eu falei assim, Deus não fez isso, tá ligado? Aí, tum, o carro era do lado, era o deles, cara.
Nossa.
Tá ligado? Eu juro por Deus, velho, eu juro por Deus. E aí eu, tipo assim, tipo, ah, deu assim, quase tive um orgasmo.
A
falei assim,
ah,
sua filha da puta, você vai ver.
Você
vai ver, você vai ver. E aí ela olhou assim, né, tipo, porque ela sabia que eu tinha já os negócios, entendeu? Só que ela tava só envergonhada, né? E aí ela veio falar alguma coisa e tal, e aí os caras ficaram olhando assim, né? Tipo, pô, o bicho não era o bicho que tava vivendo na praia. E era muito engraçado, porque nessa época, eu passava, como eu falei, eu passava pra cobrar depois da praia, né? E aí eu ia cobrar, e eu sempre vendia mais um pouco, né? Tipo, porque as pessoas ficam provando. E aí, tipo, era sempre o pai, né? Tipo, aquele estereótipo da família brasileira, né? O pai, a mãe, as filhas, não sei o quê. E aí o pai, quando via, ia pagar e olhava o meu carro e falava assim, filha da puta, tá com um carro assim, vou vender roupa na praia
tá
também.
Tá faturando, né? Mais que eu.
Mas você vê, tipo assim, quando você tira esses paradigmas que a gente tem, essas travas, né? Você consegue olhar as coisas de cima e ver as oportunidades, né? Então, assim, tem muita coisa que pode parecer balela quando a gente fala de, tipo, ó, oh, porra, sai da Matrix, não sei o quê, mas é isso que é a parada.
Isso que é, entendeu? O Self 2, é o momento onde tu toma uma decisão que é sobre ganhar grana. E aí tu tem que sair do Self 1, daquilo de, ai, que... E é muito uma questão também do Brasil de vender, e vender é vergonhoso. Então, é muito louco. Tu tava ali faturando, sei lá, 15 mil, 20 mil aquele dia. E tu tá de boa, porque tu tá no teu carro, tu tá fazendo o teu rolê, tu tá ganhando a tua grana. E ela que tava com vergonha,
ela,
de meu
amigo
que tá vendendo. E esse pensamento, que é o mesmo pensamento que também nos leva... Eu sou um pouco assim, do rico babaca. Eu tenho esse lugar.
A gente conversou um pouco sobre isso.
Isso é uma das principais questões, assim, que eu faço. Eu e o André, a gente faz terapia de casal, mas eu sei que é uma parcela minha de self-film que eu preciso evoluir. Eu sempre estudei, fiz faculdade de sociologia e política, sou uma mulher de esquerda. Então, para mim, ser rico é sinônimo de tu explorou alguém, ser rico é tu deve ser um babaca. E quando eu conheci o André, me apaixonei, mas fiquei um tempo lutando e falando, não é isso, não, ele é um empresário, não, ele é uma cosmovisão neoliberal, não, eu odeio isso. Aí, aos poucos, também eu fui entendendo que eu tava presa num monte de selfie 1 e que eu precisava parar com essa mentalidade de que rico é babaca ou que vender é feio, porque eu, como atriz, me vendi a vida inteira, sempre fui vista como um produto. Só que eu me vendia mal. Uhum. E aí é esse lugar que tu não sabe porque o jogo não tá funcionando tão bem pra ti, porque tu não tá te vendendo. Não. Porque tu tem vergonha de te vender.
Exato.
E eu acho que esse momento de Selfie 2, onde tem várias, a Natália Arcuri, que fala muito sobre mulher rica, é uma mulher que vende as roupas que não usa mais, é uma mulher que faz... que faz uma série de coisas que o brasileiro considera como vergonhosas, né?
É louco isso, assim, né? Tipo, a gente conversou... foi anteontem, né?
Anteontem, inclusive, numa collab Labela Máfia e Playboy, que eu quero saber mais sobre isso, porque... Vou falar, gente, gostei muito. Se tem alguma marca que tinha que fazer collab com a Playboy, era vocês, né?
Ficou bem... E foram eles que, depois a gente pode até falar mais, mas foram eles que escolheram, assim, e foi bem legal. Quem não conhece a história da Playboy, vale a pena... Até eu falei pra ti, o documentário, a Playboy tem essa dualidade de, tipo, a história da Playboy tem muito a ver com vários momentos de transformações sociais nos Estados Unidos, obviamente, a princípio, mas que acabou indo pro mundo inteiro, pílula anticoncepcional, aborto, uma série de coisas, né, que a Playboy estava lá e, de fato, foi o canal de exposição de um discurso daquele momento, entendeu?
Eles sempre foram muito vanguardistas, as entrevistas, né? Não que as pessoas só olhassem a revista por causa das entrevistas, né?
Exato.
Mas tinha um conteúdo ali muito vanguardista
nesse sentido.
Tem
muito mesmo.
Do direito do corpo da mulher.
E é muito doido, né? A gente estava conversando, porque, tipo, um pouco que tu vive ao contrário, eu também vivo. Porque, assim, eu sou estilista, né? Tipo, trabalho com design, moda, arte, sempre teve muito presente na minha vida. E sou empresário, vendedor, trabalho com marketing e tal, tipo, essa coisa do business, do hustle. Então, tipo, às vezes minha cabeça dá um tilt, entendeu? Dá um tilt, né? Se tu é Bolsonaro ou Lula, eu não sou nenhum dos dois. Tipo, eu discordo com os dois, discordo dos dois.
Sim.
Mas algumas coisas, tipo, tal. E aí tu fica assim... E aí, tá ligado?
Porque é uma coisa... Aí é que não é preto no branco, entendeu? Não é isso.
Como nada, entendeu?
Como nada. Tu tem que entender que tu pode ser um artista e tu ter uma estratégia de venda de quem tu é. Eu tô agora fazendo uma consultoria de carreira e é muito interessante como a mulher tá me trazendo força, porque eu sempre tive uma trajetória que eu me orgulho, mas pela primeira vez eu tô me empoderando desse lugar. Empoderando não, mas, enfim, tô me honrando a minha história, honrando os lugares que eu precisei passar para poder ter hoje o conhecimento e estar num momento de carreira como eu tô, de falar, eu tenho que honrar essa história, eu tenho que ter força para falar, eu não me envergonho disso. Tive que passar por coisas, foram desafiantes, mas faz parte dessa jornada. Né?
Tipo assim, eu vejo que uma coisa que sempre foi conflitante na minha cabeça, né? Quando eu vejo... converso com a galera, independente da área, né? Amigos, amigas minhas, tudo. O pessoal tem vergonha de falar que é bom em alguma coisa. Entendeu? Tipo assim, pô, você não precisa falar que você é melhor que ninguém. Você tá falando que eu sou bom, né? E se você se acha que você é bom pra caralho, você fala, eu sou foda, né? E tá tudo certo. Só que segura a onda também, né? Entendeu? Mas não tá tudo certo, entendeu? Então, tipo... É essa coisa de, tipo, eu acredito que eu não fui assim ao longo da vida, né? Tipo, mas o pessoal se diminui, se destrava, não fica travado. Cara, pô, diminuído, eu sou bonzinho, não sei o quê, tal, tal, tal. E, no final das contas, acaba que só perde a oportunidade de, inclusive, ser melhor e trava tudo na vida, né?
O selfie 1 desse apequenado, que é o que a gente chama aqui na comunidade, o apequenado é essa pessoa que não consegue dizer, eu sou muito bom nisso. Eu, depois que conheci o André, nos meus self-tapes para testes, para personagens, pela primeira vez na minha vida eu olho e falo, meu nome é Aline Jones, eu sou atriz, e não há dúvidas de que essa personagem é para mim. Olhar no fundo do olho de um produtor de elenco, de um diretor e falar, sou eu, e pode até parar de fazer testes com outras atrizes, porque eu me vi fazendo esse papel, é muito forte. Mesmo que eu não passe, mesmo que eu não seja perfil, ainda assim, tu planta uma semente, tu eletrifica o cérebro daquele diretor, que no mínimo ele vai falar, lembra daquela menina que a gente nem passou, mas ela tinha uma certeza... Um lugar de certeza que...
E aí, até, eu, tipo, às vezes o pessoal fala comigo, eu vou numas palestras e tal, aí o pessoal vem conversar, tipo, não, porque eu tenho uma marquinha. Eu falei, pô, vai tomar no seu c***, marquinha é o c***, né? Tipo, como que tu quer apresentar a sua marca, você quer falar que o teu negócio é bom, se você diminui ele, você começa tudo no diminutivo,
uhum.
Né? Tipo, essa insegurança, cara, não adianta, não vai pra frente, porque eu lembro quando eu vendia roupa na praia, né? Quando eu vendia roupa na praia, isso foi meu pai que me ensinou isso. Eu entrava lá e aí tinha os vendedores que eles usavam aqueles pau de arara aqui assim no ombro e tal. Essa história eu conto sempre. E era pesado, etc. E o cara andava pela beira da praia, né? Porque ali era mais retinho, né? E tipo, a areia é mais molhadinha ali, né? Tipo, eu andava com pouca roupa, né? Umas 3, 4 aqui assim no braço, né? E andava no areião, quente, né? E queima, cara, queima meu pé, parecia um quichute, né? E só meu pai falou, pô, vendedor tem que ter sorriso no rosto, entendeu? Né? Mas não é sorriso de tipo, é sorriso de confiança, entendeu? Porque ninguém quer se aliar ao fracasso, né? A gente não quer, pô, né? Tipo, eu já tenho os meus problemas, eu não quero os teus. Pode ficar de boa, tem um monte pra resolver, né? Então, se você chega com dó, ai, nossa, tipo, igual o vendedor de bala, pô, compra aqui pra me ajudar, não sei o quê e tal, tal, tal. Ajudar o quê? Nem te conheço, cara. entendeu? Claro, a gente ajuda e tal, mas... Porra, me ajudar. Eu também tenho os meus problemas. Cada um tem a sua cruz. Então, você pegar... É, colocar isso como... É, não, eu tô aqui pequenininho, não, minha marquinha aqui e tal, etc. Não vai adiantar nada. E, tipo,
não e aí
o, e o raciocínio é por que que eu tô fazendo isso? Tá ligado? Por quê? Né?
Trabalhou um monte pra conseguir aquela marca, pra construir aquele negócio. E aí tu vai chegar... É também que nem... Parece fã. Que fã é maravilhoso num lugar, mas fã... Tu não quer fazer negócios com fã. Exato. Ai, por favor, olha aqui. Não, 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 não. Eu quero fazer negócios com alguém de igual pra igual.
É.
E esse posicionamento... Mas você falou agora que esse nunca foi o seu problema. Eu queria saber... É, porque esse é o problema de selfie, um de muita gente. Ai, desculpa. Ai, desculpa se eu sou muito boa. Ai, dana. Se não era esse o teu problema de selfie, o que tu sente... que foi a tua trava, ou ainda é a tua trava. Sabe aquela sensação de alguma coisa que te puxa pra trás? Que tu fala, aqui é o meu tendão de Aquiles. Se eu não cheguei ainda no lugar que eu quero chegar, é porque eu tenho isso agarrado nas minhas costas.
Cara, obrigado pela pergunta. Gostei. Então, eu vou te falar que... É... O que eu percebi ao longo da minha vida? Eu trabalho muito bem sobre o caos, né? Em momentos de caos, minha performance ela aumenta, né? E em momentos que eu venço, né? Não que eu entre em zona de conforto, mas parece que meu cérebro não trabalha mais no mesmo ritmo, né? Então, se eu não consigo um novo desafio perto, né? Eu pego tipo, ah, beleza, né? Então, tipo, não tem o mesmo dinamismo, né? E eu acho que a minha maior dificuldade, né, que eu venho trabalhando ao longo do tempo, é me manter sempre acelerando, né, sempre acelerando. E é isso que eu já percebi, né, tipo assim, em alguns momentos da minha vida, tipo, eu já tive burnout e tudo mais, foi até desde então que eu comecei a não me interessar mais em psicologia, que eu sempre me interessei, mas me aprofundar um pouco mais, até mesmo em autoconhecimento e tudo mais. Mas, tipo, eu... Quando as coisas estão indo bem, né, e bem sem estar no meio do processo, eu não tenho o mesmo desempenho, né? E aí eu tava vendo uma palestra, acho, do Bernardinho.
Mas tu chega a cair em depressão?
Não cair em depressão, mas eu fico meio morno. Eu fico meio morno. E eu percebi, e durante o tempo eu tava tentando buscar ser morno. Ah, falei, não, cara, tipo assim, porra, não preciso de mais dinheiro, tipo, não é isso que me... Porque vai parecer, para quem tá olhando, tipo assim, tem uma hora que não faz uma diferença, tá ligado? Tipo, e não é muito depois, não, é só porque você percebe que as coisas não custam diferente, tá ligado? Você não precisa muito mais que isso aqui, né? E aí, essa coisa de, tipo, eu fico mais lento, né? Mais lento. E aí, eu tava vendo uma palestra do Bernardinho, e aí ele tava falando como que ele... fazia quando ele tinha atletas que eram recém-campeões. Ele pegava, mudava o horário, por exemplo, do treino. O cara era às 7 horas, vai passar a ser às 6. Porque ele mantinha o time com incômodo. Você tem que continuar incomodando. E eu fiquei pensando nisso, tipo... E é realmente, por exemplo, agora eu busquei alguma coisa que... Cara, eu quero um pouco mais. Porque em relação a business, né, em relação à empresa, né, tipo, uma coisa que é certa. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Não tem duas formas. Não tem como você ir, ah, não, agora é só isso aqui que eu quero. Não existe, né? E esse é o meu maior desafio, me manter incomodado, me manter na dificuldade. Mas não na dificuldade, tipo, síndrome do guerreiro, né? Vou buscar destruir o que eu já fiz. Não, eu quero botar uma coisa mais para frente. Eu estava vendo um cara até eu já fiz umas sessões de terapia com ele, que é o Dr. Eslen, né? E ele tava dando uma entrevista, ele falou que tinha o Stephen Curry e o Michael Jordan, né? E eles estavam falando sobre derrota, né? O Stephen Curry perguntou pro Jordan como que ele lidava com a derrota e tudo mais, e o Jordan falou, ah, realmente, eu não gosto de derrota, etc. Mas elas me ensinaram. Foram boas para mim. E aí o Stephen Curry, também, entendi, elas me ensinaram também, tal, tal, tal. Aí o Jordan falou, mas eu não gosto de perder, né? Aí eu tive, não, também. Né? E aí eles começaram a falar e o Stephen falou assim, ah, aí o Curry falou, cara, eu começo a ver que eu detesto mais perder do que eu gosto de ganhar. Tá ligado? E porque você se acostuma a vencer. Tipo assim, eu tô acostumado a vencer. tá ligado?
Mas tu já quebrou duas vezes,
Duas vezes. E eu odiei perder, tá ligado? Eu odiei. Tipo, nossa, como eu odiei. Tipo assim, eu detesto perder, não tem nada. Ganhar, pra mim, é normal. Entre aspas, né? Tô falando, tipo, não tô sendo pretencioso, né? Tipo, é, no sentido de, tipo, é normal. Durante o meu trabalho, a gente vai vencendo. Mas por que que eu percebi isso? Porque eu perco, sim, muito mais que eu ganho. Só que eu perco pequenininho. Entendeu? E eu não deixo aquilo me abater. A mas galera...
Isso que eu vi agora, esse frame que você falou assim, não quero ser pretencioso.
É, mas é porque só porque, tipo assim, o que acontece? Esse pretencioso, uma pretensão...
Isso não é super ego? Não, se o André tivesse aquele, ele falaria assim, Juliano, não, mas, você é pretencioso, sim.
Não, mas tu sabe uma coisa que eu tenho... Eu concordo muito com o que o Diamant fala. Né? Só que ele tem um efeito colateral, né? O mau entendimento disso, né? Porque, cara, você pega hoje, né? Você entra na internet, né? Tipo, é o infoprodutor, arrasta pra cima, não sei o quê, com a puta de um carrão, não sei o quê. Eu tô citando um monte de gente que esses dias eu tava vendo o Caíto no Flow. Ele falou que ele tava lá no, sei lá onde que ele
o
tava.
O Caíto é o cara que tá em primeiro lugar no QIFI?
Não, Caíto Maia, da Chili Beans.
Ah, tá.
E aí, ele disse que ele tá... Ah, em Alphaville. Ele tava lá na casa dele, lá. Tu foi sair, e aí tinha um cara num poste. E tal, com um poste verde, sei lá, diabo de cor de poste, que era aquela que ele falou. Batendo foto, não sei o quê. Todo, tipo... Porra, que babaca, tá ligado? É, tipo assim... E aí, esses caras, eles botam uma parada de empreendedorismo que, porra, não é isso. Tá ligado? Por outro lado, ele não tá necessariamente errado, porque ele tá orgulhoso do que ele... tá, não sei o quê, mas ele tá ligado? Porque aquilo ali planta uma semente muito ruim no mundo, aquilo ali.
Ostentação.
Sabe?
Né?
Cara, tipo assim, ó, isso é uma coisa ruim, né? Então, de um lado, eu falo e elogio todo mundo de amanhã pra isso, porque eu acho que, tipo, o que ele faz é uma coisa boa, tá ligado? É uma coisa boa, destrava as pessoas. E aí esses merda faz umas coisas, tipo, que deixa as pessoas frustradas. Tipo, aí compra a porra de um curso que não vai ser pra nada. E aí vai na palestra do fulano lá falando que fatura milhões. Foda-se, tá ligado? Quando você fatura. Né? Tipo assim, eu detesto entrar nesses grupos de mastermind de produtora. Eu já falei pro Ryan, pro Diamant, porque os caras só falam de dinheiro chato pra caralho, tá ligado? E tipo, e eu falo, grande merda quanto você faturou, quanto você fez, não sei o quê. Mas, enfim, é só voltando sobre esse negócio da pretensão, era por isso, porque eu não queria esse efeito colateral, tá ligado? Né? Tipo, e aí que vem uma outra parte minha, assim, né? Que você talvez seja esse self 3 ali, né? Que, tipo, depois você já desbloqueou, você já fez alguma coisa, aí você começa a se descobrir qual que é o seu lugar, assim, no mundo. E, tipo, eu realmente acredito, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o espiritual, com energia, com não sei o quê e tal. Não pretendo chegar a essa conclusão também. Que a gente vem aqui para alguma coisa, né? Tipo, tem algum sentido, porra, né? Ah, se o pólen lá da flor, se não tem a abelha, não vai. Cara, tudo tem um sentido. Eu acredito que a gente também, né? Então, quanto menos merda a gente colocar, já tá bom, né? Se tu não vai colocar coisa boa, pelo menos merda você não coloca, né? E eu tô nessa, assim, tipo... de um lado tem o hustler, né, de tipo, pô, eu quero continuar crescendo, quero fazer, quero que minha marca seja de tal tamanho, mas eu também acredito, ou me sinto muito bem, né, me faz muito bem fazer, saber que eu fiz bem para outras pessoas. Eu sei que, de certa forma, tem a mesma coisa de querer ser amado. Eu tenho consciência.
Sim, tudo culmina aí.
Mas já que é para ser assim, pelo menos vai ser para uma coisa boa, tá ligado? Tipo, é isso que eu penso, né?
Mas o jeito, por exemplo, como tu ajuda as pessoas... Tá conectado a, por exemplo, a Labela Máfia. E quanto mais cresce o teu negócio, mais tu sente que tu tá ajudando um ecossistema ali. Ou ajudar as pessoas num lugar também de abrir a mente delas. Que tem essa coisa do André, por exemplo, que é mentorar as pessoas para que elas possam ser, pelo menos, a melhor versão delas mesmas.
É, exato. Tipo assim, eu percebi, né, que... Não, tipo assim, beleza, uma coisa é meu business e tal, etc. E óbvio que eu ajudo muita gente através do trabalho, daquele ecossistema, né? Isso aí, beleza. Né? E também dentro da empresa, quem tá comigo e tudo mais, e fora dela, com outras ações da empresa. Mas eu percebi que eu consigo dar uma desbloqueada na galera. Né? Até porque eu não tenho um estereótipo, assim, eu fujo a um estereótipo, né? Tipo... Eu não sou o cara que, tipo, é o macho alfa, né? Nem o Faria Limers, não sei o quê, né? Tipo, Então, tipo, todo tatuado. Então, tipo, dá pra mostrar que dá pra ser diferente. E dá pra mostrar que dá pra ser legal sem ser um babaca, né? E até na nossa conversa, talvez, né? Tipo, talvez mesmo se você não conhecesse o André antes, a gente estivesse conversando, eu talvez conseguiria te mostrar um outro ponto, né? Porque eu tenho uma forma de falar que talvez você entenderia. Então, e eu vejo que quando vai fazer umas palestras, por exemplo, então quando, pelo Instagram, né, a galera recebe bem o que eu falo. E tipo, eu me sinto bem sabendo que a pessoa... talvez eu possa ter melhorado o dia dela um pouco. Né? Tipo, eu recebo às vezes, pô, o cara tá com depressão. Já recebi gente falando que ia se matar, entendeu? E às vezes um problema merda, tá ligado? Né? Tipo, um problema de nada. E é só porque a pessoa tá somente olhando pra aquilo ali, tal, tal, tal. Tem um livro que eu gosto muito, que é Os Quatro Compromissos. Você já leu?
Não.
Né? Depois eu te mostro. É bem legal. Quem tá escutando ou assistindo a gente, chama Os Quatro Compromissos. E um dos quatro compromissos é certifique-se de oferecer sempre o seu melhor. Né? E esse livro, ele tem a ver com a parte de psicologia, neurociência, etc., mostrando como é a perspectiva do mundo, né, de cada um. E uma coisa que é legal de você certificar que você está dando o seu melhor é porque quando você dá o seu melhor em algo, você atua em alta performance, isso é fato, né? Porque você está 100% dedicado ali. E o seu melhor é tudo que você podia fazer. Então, se você fez tudo o que você podia fazer, por que você vai se frustrar por algo? Foi o melhor, tá ligado?
Sim, sim. Né? Então, pergunta. Quando que você se frustrou contigo mesmo? Queria que tu me contasse alguma situação, pode ser pessoal, de negócios, mas esse já aconteceu com Juliano Pulga, esse lugar de eu dei o meu melhor e não foi o suficiente, e o meu melhor não deu.
Era uma bosta, meu melhor era uma bosta.
Exatamente.
Mas depois, analisando o momento, né, eu percebo que eu não dei o meu melhor. Né? Eu ofereci tudo que eu tinha, mas não significava que era o meu melhor. Né? Talvez o meu melhor seria não ter feito nada, tá ligado? Ou ter sido diferente. Isso acontece, já aconteceu muito, principalmente com pessoas, entendeu? Independente do tipo de relação. Oferta demais, né? E aí você tem uma certa angústia, né? Angústia do que você recebeu ou do que a pessoa fez com o que você recebeu.
Pera,
mas
calma.
Era uma expectativa.
Acabei de ter... Alô, produção, o Diamant que acabou de me falar no ouvido que o Diamant falou que você é um codependente também.
Codependente.
Codependente na nossa terapia de casal.
Ah, já até sei, já que ele falou. Vai mandar, que eu tô preparado.
É o cara, ou pode ser a mulher também. O codependente na relação é aquela pessoa que dá sempre esperando. E, geralmente, o codependente, ele tem muitas expectativas. Então, ele entra numa relação, vamos falar aqui de relação amorosa. Entra naquela relação com muita expectativa.
Inclusive, a minha namorada tá ali, bom.
Eu te falei que eu quero a verdade aqui. O codependente, basicamente, ele cria muitas expectativas. Ele tá a todo momento insatisfeito com o que ele recebe. Ele queria que fosse diferente, ele queria que a realidade suprisse as expectativas dele. Nunca supre, mas ele fica reclamando e tentando fazer com que o conto de fadas, o mundo ideal dele, aconteça. Soube informações de que você é assim. Você acabou de me falar, talvez eu não dei o meu melhor ou eu estive em situações onde eu criei muita expectativa e não recebi aquilo que eu queria. Isso é codependência? Como que é a tua relação com isso?
Quando ele me falou disso, eu falei, a gente só é um pouco diferente, né? Porque a diferença que ele falou é o seguinte, eu ofereço, né? Eu ofereço, se a gente sempre espera algo em troca, né? Tipo, nem que seja um obrigado, nem que seja a pessoa fazer com aquilo que você ofereceu algo de bom, né? Por exemplo, você se dedica em um funcionário, por exemplo, né? Tipo, cara, eu vou pegar esse cara, eu vou mentorar e vou fazer com que ele se desenvolva. Ele não vai para frente, você tem uma expectativa frustrada, né? E só que a diferença que o Diamant falou, a minha, é insistência, né? Eu não insisto muito, né? Eu tenho uma frase, tem até na empresa lá, me ofereça 100% que eu te devolvo 200%. Me ofereça 99% e não espere nada de mim. Entendeu? Então, eu já sei o que... A diferença minha para ele é que eu já sei o que eu espero, né? ele... Não, ele espera algo que ele não sabe o que, que é. Entendeu?
Ele vai insistir.
Esse é o negócio. Né? Essa é uma grande diferença. Então, esse foi o nosso ponto de discordância. Inclusive, quando ele falou, eu fui tratar com a minha psicóloga. Eu não sou codependente.
Não? Ótimo. Mas, um ponto antes, tu tava falando, tu ia me contar, eu que tinha te pedido uma história, onde você tentou dar o teu melhor e, na verdade, teu melhor era uma merda.
É.
Tu tem alguma coisa que tu fale assim, putz, quando foi, qual a tua maior frustração contigo mesmo?
Minha frustração é, às vezes, repetir os mesmos erros. Isso eu fico puto, né? Então, tipo, eu frequentemente eu faço isso, né? Então, e aí depois eu me identifico e falo, ah, não acredito que eu fiz isso de novo. Então, assim, por exemplo, vamos lá. Quando eu quebrei, né? Isso foi a primeira vez, vai. A primeira vez que eu quebrei, eu vi que era porque, tipo assim, eu vendia roupa, fazia o marketing, etc. E não cuidava da gestão. Quebrei dentro da empresa da família, né? Meu negócio cresceu dentro das lojas dos meus pais. Eram lojinhas pequenas e aí foi se tornando o negócio da família. E quando aconteceu isso de novo lá na frente, né? Foi quase pelo mesmo motivo, entendeu? E que eu não tava vendo uma outra área, entendeu? Que foi a área que deu problema. E eu percebi...
Qual área que era, só pra saber?
A primeira área foi gestão, outra área foi produção, entendeu? Então, e aí foi quando eu assumi o CEO, né? O CEO da companhia. E eu percebi que eu não tava entendendo o meu valor dentro da companhia como um todo, né? Eu tava, de certa forma, de me diminuindo, né? Eu tava olhando que eu achava que eu era importante só numa parte, entendeu? Então, era quase que eu não me autoafirmando. Cara, eu sou foda, tá ligado? Tipo assim, entre aspas, né? Tipo, entre aspas ou não, né? Eu preciso estar à frente da liderança da companhia, etc e tal. Então, toda vez era meio que repetição do mesmo erro, né? E isso acontece para várias outras coisas na vida, não vou lembrar alguma agora, mas quando eu repito o mesmo erro, eu fico muito frustrado, né? Mas, de certa forma, eu fico frustrado tentando me resolver, né? Tipo, essa frustração vem em cima disso, né?
Você é um cara que aparece muito, né? Tipo, tu não é um empresário, tu tá na mídia, tu é o CEO da Labela Máfia. Pra ti isso é um problema ou tu gosta? Te eletrifica a vaidade esse lugar?
Não foi assim durante a maior parte do tempo da empresa, né? Quem falou pra mim teve uma vez exata que isso aconteceu. Isso era 2015, né? Eu tava fazendo uma campanha com o Mion, né? Que o Mion é muito meu amigo. E a gente já tinha feito várias feiras, né? Tipo, feira nos Estados Unidos, aqui no Brasil, diversas, onde eu fazia um palco, ia todas as atletas, os celebridades e tal. E o Mion sempre ia lá. Um negócio de bodybuilding, assim, né? Esportes. E aí, ele falava assim, porra, não tem uma foto contigo. Eu nunca ia lá bater uma foto, né? Porque eu não queria ficar no palco, né? Porque naquele momento era a minha ex-mulher, que é a Alice, que é minha sócia dentro da empresa, né? A gente bolou esse personagem, né? Tipo, Girl Boss, etc. E eu não aparecia, né? Tipo, aparecia só ela. E aí o meu falou, cara, por que você não aparece? Eu falei, ah, porque a gente tem essa estratégia e tal. Ele disse, não é verdade isso aí. É porque você tem inseguro, etc. Ali começou a falar, pô, vê o Jay-Z, vê não sei quem, vê tal. Os caras aparecem, por que você não aparece? E sendo que a própria estratégia da Alice, no caso, era justamente para isso, para você personificar a empresa, né? A gente faz isso desde sempre. E dali para frente comecei a aparecer, né? Dali para frente comecei a aparecer. Até se você olhar para trás da Labela, não tem uma foto minha em nenhum lugar, né? Sim. Nenhum lugar. Mas falando sobre o que você perguntou, tipo assim, é muito doido, né? Porque eu tenho 37 anos, né? Pra mim, tipo, ser famoso, ser uma celebridade, era coisa do artista da Globo, coisa de novela e tal. E, tipo, não é difícil, aliás, é bem possível que qualquer lugar que eu vou, encontre alguém que quer bater uma foto, né? E é muito doido, porque, tipo, a moda, ela é muito próxima da arte e eu conheço muita gente do meio artístico e etc, né? E vejo como que as pessoas, como que eles lidam com isso, né? E aí, tipo, e o ego é uma parada foda, que ele realmente, pra isso ele pode te prejudicar, se você não souber lidar. Porque é igual você chega assim, né? Você tá do nada, chega uma pessoa e fala, tipo, pô, você é foda, bate no teu ombro. Ou você é foda, bate no teu ombro. Ou você é foda. Repetição, tu fala, eu sou foda. Só que não foda do jeito que você se sentiu foda porque você fez a parada, mas foda porque te falaram. E é isso que é o foda. Isso tu se fode, entendeu? Né? Tipo, o foda, você tem que se sentir foda e se sentir bom, não porque é te falaram, mas sim porque você tá fazendo algo, você tá dando o seu melhor e você conseguiu fazer algo de fato. Agora, a opinião dos outros, foda-se, tá ligado?
Eu sinto que a gente tem dois tipos de alunos, assim. Quando a gente vê as CPLs, né, lançamento, e a gente começa a ver como é que vai ser a turma do Sexy Canvas, tem metade das pessoas que realmente precisam dessa energia do diamante, que é uma energia de, meu irmão, seja foda, te coloca. Porque a pessoa, se é pequena, a pessoa tá ali no... E aí tu fala assim, tu precisa tirar uma armadura e falar... Te coloca, diga que você é o melhor, diga que você é foda naquilo. Tu precisa injetar. Mas tem uma outra metade dos alunos que são essas pessoas que tu fala, ai, esse
vai dar
aí,
merda.
Vai dar merda. Se aí se escutar, se a cada lugar que for bater no ombrinho alguém falar seja foda, a pessoa
vai se fuder.
Vai ficar patinando num lugar que é quase que eu falo que é uma masturbação do ego, assim. Ela vai ficar presa naquele gozo eterno do elogio.
Isso.
E ela começa a ficar escrava disso. Então, ela vira uma caçadora de... Ai, eu preciso de elogio. Eu preciso que digam que eu sou foda. E aí, tu precisa falar, cara, pra essas pessoas, tu precisa dizer... Te conecta com o que tu tá fazendo. Pra que tu não precise dessa eletrificação do elogio, que é maravilhosa e a gente gosta. Eu sou super vaidosa, eu amo isso. Mas... Isso é como uma...
Quase uma droga, entendeu? Uma droga. É uma droga.
Viciante.
E tá tudo certo se você souber que é, tá ligado? Tudo certo se você souber que é. Agora, se você deixa aquilo te iludir e... Assim, como eu te falei, circulando nesse meio da arte, assim, né? Tipo, eu já vi vários caras, né, que, tipo, se fuderam porque acharam que era mais do que era. Entendeu? Acharam que era mais do que era. E sendo que podia ser muito mais do que ele achou que ele já era, entendeu? Só que para, né? Ele para, acha que as coisas estão tudo certo e se fode. E aí o lance da internet, até te falei para tu olhar aqueles conteúdos de Red Pill, não sei o quê. Cara, aquilo ali, meu Deus do céu, tipo, me dá vontade de... Os caras não entenderam porra nenhuma.
Sim, me explica pra galera o que é esse Red Pill.
Cara, eu comecei a olhar, caiu. Sabe quando você entra num canal do YouTube aleatório, assim? Era, basicamente, são caras... Provavelmente cara que tomou uma head de algumas meninas, de uma namorada, tá, sofreu pra caralho, e aí entendeu um pouquinho sobre gatilhos mentais, né? Quando você gerar escassez, tal, e aí eles ficam falando basicamente de como manipular a mulher.
Sim.
Né?
Sim.
Eu já vi até um outro que é do cara ensinando a mulher a manipular o homem. Tipo, sempre tem um efeito colateral, né, pra tudo. Mas aí aparece o cara que é tipo aquele estereótipo de... babaca, tipo, tá ligado?
Babaca.
Tá escrito na testa, assim, tá ligado?
Sim.
Só que pior que a gente olhando, eu sei que o que ele tá falando vai funcionar, tá ligado?
É. Eu acho que é isso também.
E aí é uma merda.
Eu acho que o próprio Sexy Canvas, a gente tá sempre falando que não é só sobre a embalagem, né? Não é só sobre tu manipular uma embalagem, não é só uma teoria de marketing. Quando o André fala, ele fala, eu não quero que você só mude a campanha, só mude o anúncio, só mude como você vende o seu produto. Eu quero que você mude o seu produto. Eu quero que a pessoa, que ela tem uma comunicação sexy, mas quando eu compro, eu tenho um produto sexy, um produto que eletrifica. Então, ele está sempre muito preocupado em que não tenha essa ilusão da venda e, logo depois, uma frustração. Então, nesse processo de manipular, tu pode usar o Sexy Canvas pro bem, como tu pode usar pro mal. E é justamente quando tu descobre como funciona um pouco o comportamento humano, tu começa, como é o caso desses Red Pill, que, se eu não me engano, faz parte também desse movimento masculinista, que, tipo, são homens claramente machucados por mulheres ou que nunca transaram, ou são... muito feios ou muito... Que também o mundo é sobre isso, passa por beleza, a gente tá tentando desconstruir estereótipos, mas tem uma galera que não é o nosso lugar de fala, que é nunca transou a vida inteira, porque nenhuma mulher quis transar com cara. Vai criando um redemoinho de mágoa, de dor e de... Que a única coisa que tu quer é oprimir quem te oprimiu. E aí eu acho que tu também vai... criando esses grupos de pertencimento, de homens que se olham e falam, irmão, eu tô contigo, eu sei o quanto tu já sofreu com essas minas e agora é a hora de fazer elas sofrerem. E aí usam teorias de comportamento humano, de neurociência, para falar assim, tu precisa transar, meu irmão. O que tu vai precisar prometer, aí é...
É igual o cara vendendo curso, entendeu? Entendeu? Tipo, o... se ensina, tráfego pago. É, fazer uma copy decente, né? Criar conteúdo. Você pode vender qualquer merda, né? Sempre vai ter alguém que vai comprar, desde que você eletrificou ele da forma correta, né?
Sim.
E, só que, cara, tá tudo errado isso aí. Tá tudo errado. E eu me preocupo com essas coisas, sabe? Tipo...
A questão é, não tá errado a maneira que... Porque todo mundo aqui que tá nos assistindo quer vender alguma coisa ou quer pertencer a um grupo, quer... Então, eu acho que a questão não é errado como a gente usa as técnicas, mas para o quê?
Isso, exato. Exatamente isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, eu uso até na minha palestra uma frase que eu ouvi o Douglas Viegas, que é aquele poderoso ninja. Sangue bom do caralho, e ele mete sempre na cara, assim, as coisas, né? E aí perguntaram pra ele o que é felicidade pra ele, e ele falou que felicidade pra ele é um sorriso verdadeiro no rosto. E, tipo, aí tu fala, porra, beleza, óbvio. É óbvio, entendeu? É óbvio. E, tipo, quando você entender que não vai dinheiro, não vai necessariamente, aliás, não vai diretamente te trazer felicidade, ele vai te propiciar ter alguns momentos felizes, né? Até porque a felicidade, ela nunca é contínua, né? É, quando você entra nesse engodo, né? Que os caras têm de, tipo, nossa, só grana, não sei o quê, é só comer gente, é só ser o carrão. Cara, tu vai ver que em um momento ou outro você vai se colocar numa atmosfera de infelicidade. E aí nada, né, que você fez até aquele momento vai servir. Né? Você vai olhar, você vai ter grana, vai ter isso, vai ter aquilo. A única coisa é que você vai ter dinheiro para ir no psicólogo e aprender, né, que é. Aí depois você vai vir aqui e vai falar assim, não, realmente, olha, não é isso, galera. Você vai, faz o dinheiro, não sei o quê. Então, como a gente... Você pode também aprender ao longo do tempo, né? Você não precisa deixar para se fuder,
sim,
tá ligado?
Sim, e isso é, na verdade, o principal erro do Self 2 que a gente fala, que é a jornada do Self 1, do Self 2, do Self 3, do Sex Canver, ele não é uma jornada, não é uma linha do tempo. Então, o 3 tá aqui, o 2 tá aqui. E aí, quando eu começar a ganhar muito dinheiro, eu não vou ter mais problema com o Self 1. E depois que eu ganhar muito dinheiro, eu vou ter tempo e dinheiro pra fazer o que eu quiser. Então, eu não vou mais precisar ganhar. Não é, isso aqui é uma miscelânea. Tipo, não é, é uma mistura, não é um depois do outro. E um dos erros que as pessoas têm, que a verdade é que o André passou por isso durante o... Eu fiquei gaga até de falar. Será que eu posso falar isso? Vamos saber depois. Depois o André se separa de mim, porque eu fico contando os segredos dele. Durante toda uma vida, o André foi muito atrás de dinheiro e de ser amado. E quando ele vendeu a empresa, dezenas de milhões, virei milionário, ele entrou em depressão. Isso todo mundo já sabe, então não é um problema falar. Só que, o que aconteceu? Ele não tinha construído minimamente um lugar que ele pudesse se apoiar. E aí, quando eu te escuto falar, é um grande erro do Self 2, a pessoa... Porque uma coisa é, e vamos ser sinceros, tu hoje tem dinheiro, tempo e dinheiro para fazer o que tu quiser. Em algum aspecto, tem uma liberdade. E aí, tu mesmo começou no SexyCast falando, tem uma hora que já não importa se tu tem isso, se tu tem 1, 2, 3, 4, 5 milhões, 10 milhões, meio que não faz diferença, porque o impacto que isso tem na tua vida é tu poder te movimentar e falar, Juliano, cancela essa passagem agora e vamos nós quatro pras Bahamas agora, pegar o primeiro voo e foda-se, não temos roupa, vamos comprar as coisas. Tu ter essa liberdade de falar, tá, mas e amanhã? Amanhã é segunda e não tem problema. Essa liberdade não importa. Se tu tem esse dinheiro, tu vai poder. Mas a maioria das pessoas não tá nesse lugar e tá querendo chegar no mínimo de liberdade. Então ela trabalha, 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 trabalha e tá sempre... Tem gente aqui que tá caçando o seu primeiro milhão. falando, cara, eu quero muito chegar nesse lugar. Por quê? Porque esse lugar tem uma qualidade de vida e liberdade, que é o que eu quero. Só que tem uma galera que tá nesse selfie 2 de conseguir grana, eletrificando ganância, ganância, ganância. E aí, só que foca tanto nisso, se esquece do resto. E aí, quando chega, fica escravo dessas coisas. Não. Que eu acho que é também essa questão da ostentação que a gente falou, que eu também tenho muitos problemas com isso, que é uma coisa tu querer falar, eu comprei um Camaro amarelo, a gente tava agora com o Diego Gil, e ele tem um Camaro amarelo, e foi incrível. Assim, que fiquei olhando falando, gente, é um Camaro amarelo. Eu não sou muito ligada nessas coisas de carro, então pra mim é um carro emblemático. Só que o jeito como o Diego Gil tava, era tipo, meu irmão, eu trabalhei muito e eu tô muito feliz, é o meu carro. E tinha uma relação dele com o carro de... Era isso que eu queria, poder trabalhar, ganhar uma grana e falar, tá aqui, é meu, isso aqui é meu. E ele tava em relação com aquilo. Mas não parecia escravo daquilo. E nem parecia que ele tava preso no olha meu Camaro, olha meu Camaro. Então, em alguma instância, não acho que seja de 0 a 10 o mais zerado de... Quer dizer, o mais saudável, não acho. Mas tem alguma coisa que tu fica olhando e falando, essa pessoa é escrava das coisas que tem e essa pessoa não. E eu acho que... Né, onde eu quero chegar com tudo isso? Hoje, tu é um cara que tem selfie 2, tu já alcançou ter dinheiro e ter tempo e dinheiro, mas tu é completamente livre, tipo, ou hoje, se tu parar de trabalhar, tu vai falir, a Labela Máfia é uma empresa que precisa de ti, senão ela... Como que é a tua liberdade, assim, como que tá...
Se fosse botar em relação à quantidade de dinheiro, né, sim. Né? Tipo, por exemplo, se eu vendo a empresa, eu não preciso trabalhar para umas 10 vidas, né? Porém, e aí talvez vai explicar bem. O meu game, eu posso quebrar sempre a qualquer momento, né? Porque é uma empresa muito grande, né? Se eu errei 2, 3 coleções e não vendeu, vai quebrar, né? Até porque eu comecei muito pequeno. Né? Claro que isso não acontece, porque eu venderia antes, né? Mas a minha liberdade de tempo, ela não necessariamente existe, né? Porque eu tenho que estar lá amanhã.
Ah, né? Tu não poderia ir para as Bahamas.
Talvez eu teria que falar o seguinte, ó, muda as reuniões para qual? Eu poderia ir para Bahamas, tudo bem, vai. mas eu não quero ir, entendeu? Então, tipo, a liberdade... Talvez eu teria pela questão financeira, mas eu não é nesse... Talvez eu ainda estou preso ao meu grande objetivo.
Ao teu game, né? Tu fala assim, cara, amanhã eu tenho um game pra talvez, jogar. Talvez, mesmo me envolvi nisso.
E eu acho que isso tem a ver até com aquela coisa do... Que eu falei antes, do incômodo, né? Tipo assim... eu ainda acho muito legal fazer. Tá ligado? Acho muito legal. Tipo, eu realmente, tipo, quando o bicho tá pegando, tipo, eu tô gostando muito, né? Então, talvez eu ainda esteja preso a isso, né?
O que que é o bicho pegando? Só pra
entender. O bicho pegando, a coleção não tá vendendo tal peça, aí tem que ir visitar showroom, falar com o cliente, ou então a produção deu problema no jeans, que você tem que mudar a coleção inteira, ou você pegar e desenvolver uma forma de expandir para tal lugar, entendeu? Tipo assim, tem sempre um problema a cada objetivo, né? E a maioria das coisas, elas no meio do processo, elas dão errado, né? Então, o game é esse, né? Tipo, eu falo que empreender é como se fosse um videogame. A diferença é que você pode sempre recomeçar, tá ligado? Isso é fato, né? Então, tipo, você não percebeu isso ainda, fica a dica aqui para você, cara. Tipo, você sempre pode recomeçar, né? E depois, mesmo depois que você, tipo, vamos supor, perdi tudo, né? Você não perdeu tudo de verdade, entendeu? Porque você já tá muito mais na frente do que quando você começou, sacou?
Quando você quebrou, quebrar pra... Tu falou que foram umas 2, 3
Eu fiquei
vezes.
Sem dinheiro, não que eu quebrei, né?
Entendi.
Tipo assim, eu ainda
porque
tinha...
Porque não vendeu as coleções.
Né?
Não tinha uma estrutura muito cara.
Né? Na verdade, ela vendeu mais do que... Ela vendeu muito bem a coleção, isso foi em 2011, né? Isso foi a primeira vez que eu quebrei. A coleção vendeu muito, só que eu não tinha manha de produzir. Aí eu não entreguei. Eu tive todo o custo, né? Só que eu não entreguei como eu deveria. Enfim, seria um podcast só para falar sobre cada momento disso. Mas eu ainda tinha a mesma credibilidade que eu tinha com o cliente, tinha o mesmo respeito que eu tinha com a minha equipe, né? Tipo, com os meus fornecedores. Então, eu consegui organizar. Fiquei sem dinheiro, mas eu não quebrei, né? E isso é um ponto importante, né? Ficar sem dinheiro não significa que você vai... Que o mundo acabou, tá ligado? E uma coisa que eu aprendi é que, assim... às vezes, a gente tá numa situação que, cara, tipo, tá tudo se explodindo, assim... E você acha que tá tudo dando errado. E, na verdade, não tá. É só aquela coisa que tá dando errado, né? Então, isso eu aprendi que, às vezes, tu dá um passinho pra trás e olha pras coisas que tá dando certo, né? Não é ignorar o que tá dando errado, mas é olhar o que tá dando certo também, porque senão você entra num ciclo, tipo, puta, que merda, tá tudo ruim, eu sou um merda e tudo mais. E não é assim, né? Principalmente se você tem uma empresa, né? Tipo, se você não fica, olha só pro problema... Você não vê as oportunidades, você não vê o que você está fazendo. Às vezes, o problema justamente é porque você está olhando só para o problema. Tá? Geralmente é isso, uhum. Tá ligado? Deu errado, pum, vai lá, vai para outro, e etc. Essa agilidade eu fui desenvolvendo em mim, né? Tipo, eu não fico me martirizando. Cara, deu merda, beleza, deu merda, né? Isso para tudo na minha vida, né? Tipo, você falou a questão de relacionamento. Pô, o relacionamento termina, o negócio, você não fica, ai meu Deus do céu, vou morrer, não. Eu tento me arrumar.
Calma,
calma,
pera, só um minutinho.
Eu tentei te levantar o gancho.
Recebi aqui a informação de Amã na linha. Calma, não.
Eu sabia que você ia falar isso, eu tava te levantando a bola.
Não é tão simples assim terminar uma relação. Isso aqui, esse papel é meu, inclusive. Não é. Já soubemos que você sofreu e sofre por amor.
Quem não?
Quem não? Então, não é assim, terminei ou...
Mas, não, peraí, eu discordo, mas eu penso realmente assim, né? Não é porque você tá sofrendo que você vai ficar se colocando, e serve pra tudo na vida, né? Não é porque você teve uma situação que foi negativa, que você tira tudo que foi positivo, e nem que você fica só focando naquilo. Eu tento sempre me arrumar.
Eu sei, mas, por exemplo, quando a tua última desilusão amorosa, por mais que tu racionalmente quisesse sair daquele lugar, tem algo que não acompanha, que é o teu corpo emocional. Então, assim, tô pensando aqui que tu tem que partir pra outra, todo mundo, tipo, que acabou uma relação, que vai acabar, ou tá terminando nesse exato momento, sabe que tem que partir pra outra. Agora, a questão é como partir pra outra. Tipo, eu te pergunto,
sabe, mas às vezes não quer, né? Sabe, mas às vezes não quer, né? E beleza, eu entendo, o não quer muitas vezes é porque não sabe como, né? E saber como é um processo, tanto individual, quanto você entender como que o seu cérebro funciona, independente se você quer ou não, né? Então, tipo, essa é uma questão. Então, assim, minha psicóloga que falou isso, tipo assim, a gente não escolhe a dor, né? Tipo, não escolhe. Ela pode acontecer, mas sofrer é uma escolha. Né? Sofrer é uma escolha. Continuar sofrendo é uma escolha. A mesma coisa serve para o negócio. Né? Você não escolhe passar por um momento de problema. Agora, você pegar, ficar se martirizando por aquilo e sofrendo por aquilo, sim, é uma escolha. Né? E, no final das contas, é para tudo na vida. Né? Então, isso eu acredito muito. E aí, claro, hoje independente do... É porque eu acho legal falar sobre isso, né? Na medida do possível, né? Que, tipo... muita gente, às vezes, fica muito naquela coisa de coitadinho, meu Deus, tá ruim, etc. E muita gente não, a gente é assim, né? Porque no final das contas, eu tava vendo até um Sadhguru, você já ouviu falar? Sim. É Sadhguru, eu não sei o nome dele normal, mas enfim, ele é um pensador indiano. E ele, inclusive, mentor dos caras, por um cara do Google e tudo mais. Eu comecei a ouvir ele, eu nem sabia o quão foda o cara era. E aí, ele fala que na Índia, né, tem um lugar que eles levam as pessoas que têm algum tipo de problema, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar agora, que pode ser que eu me expresse mal, mas aí depois vocês olham a edição. E aí ele leva pessoas que têm algum problema emocional, na verdade, problema emocional, né? Problemas da cabeça, é o que ele fala. E aí ele pega, dizem que lá eles pegam, acorrentam as pessoas, né? E dão muito pouca comida durante dias, deixam lá na chuva e tudo mais. Curiosamente, segundo ele, né? Essas pessoas logo falam que estão curadas, né? E aí ele faz um contraponto dizendo que no Ocidente, né, essa coisa de quando nós somos crianças, o pai fala, você fala para o seu pai, para sua mãe, ai, eu tô mal, não, tô meio com dor de cabeça, não vou pro colégio, né? Ah, eu tô doente. Aí você recebe cuidado quando você está doente, né? Então essa questão de sempre quando acontece alguma coisa, você não recebe mais cuidado dos seus pais quando você fez alguma coisa legal. Você é parabenizado, beleza, mas você não recebe mais cuidado. Agora, quando você está doente, sim, né? E a gente, segundo ele, eu acredito um pouco nisso, né? A gente gosta de falar sobre quando está mal, quando está um problema, porque a gente recebe, de certa forma, uma resposta oposta, né? Tipo, não, você é legal. Não, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Você recebe carinho.
Sim,
né?
Atenção.
Carinho, então, tipo, essa coisa de... Pô, por que será que você fala tanto sobre tá ruim as tuas coisas, né? Seja profissional ou pessoal. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. E é um entendimento da mente. Tipo, talvez... Né? Para mim, eu utilizo sempre esses momentos para evoluir, né? e passar para frente. E eu de verdade, eu não olho para trás, né? Eu olho para como eu funcionei, né? Tipo, porque eu quero melhorar, né? Até porque a responsabilidade é sempre nossa, né? Como a gente se sente, né? Ninguém vai te fazer bem nem mal. É você que faz você sentir bem ou mal, né?
Nossa, e acho que esse é um grande segredo, que é uma questão de muitos selfie da galera, que é... se colocar num lugar de vítima porque tem atenção. E muita gente, tipo, acho que tem que se perguntar por que é que eu estou sofrendo, né? Eu tô aqui, eu também, eu tenho uma... Mas eu tenho uma neurose aí, que é eu nego o sofrimento. Eu tenho uma... Não quero sofrer e eu não sofro nem pelo... Tipo, hoje na minha vida eu tô passando por um processo que é aprender... a sentir a dor, que eu acho que foi essas duas diferenças que...
Eu passei por isso também.
Que é, tipo, uma coisa é você sentir a dor. A dor a gente não escolhe, realmente, e tu tem que sentir a dor. Só que a dor, ela não precisa que tu sofra. Ela vai vir. É. Então, tu vai estar aqui fingindo que tu deu a volta por cima e, de repente, tu vai ser acometido por aquela dor. E tu tem que falar, tá tudo bem, eu estou sentindo. Isso é diferente de se fazer de vítima, e isso é diferente de sofrer e ficar em processo de sofrência pra... Ai, alguém me olha.
A minha namorada, ela é atriz também, você com certeza sabe muito melhor que eu. E ela tava conversando pra mim como que você faz pra chorar. Aí você pega, tem que pensar uma das formas, deve ser pensar no... Deve ser não, foi o que ela me falou, né? Pensar no momento que te faz sentir triste e acessar aquilo na sua mente. Ou seja, não está acontecendo nada de errado contigo nesse momento, entendeu? E você acessou esse momento e conseguiu chorar. Uhum. Beleza, tu usa isso para o trabalho. Mas a gente, tipo, é a mesma coisa com qualquer coisa ruim que aconteça.
Tô tentando chorar agora, tá? Né? Sem pensar, vou tentar. Talvez eu não consiga. Mas eu também tenho uma técnica que é... não pensar em coisas ruins, porque a primeira vez que eu precisei chorar em cena, eu fazia Rapunzel e o príncipe... Eu tô tentando chorar enquanto eu falo, tá?
Eu vou chorar aqui também, daí...
Chora, vamos ver, a disputa do choro. Tira o óculos e vou tentar. Se saiu uma lágrima primeiro, ganha.
Não, eu vou chorar porque eu vou estar te vendo chorar daí.
Meu Deus. Pertencimento. Eu fazia Rapunzel... E eu tinha que chorar porque o meu príncipe, se eu não me engano, a história da Rapunzel é aquela que o cara é amaldiçoado e fica cego. E aí eu tinha que olhar pro meu príncipe e falar, caraca, meu príncipe tá cego. E eu tinha que chorar e eu sempre pensava na minha mãe morrendo, no meu pai morrendo, aí no meu namorado morrendo. Só que eu fiz, tipo, 110 apresentações dessa peça. Então, na, sei lá, 82 apresentações, eu não conseguia mais. Eu pensava na minha mãe morrendo, eu não chorava. Eu pensava no meu pai morrendo, eu também não chorava. E eu tive que começar a encontrar alguns mecanismos corporais. E agora é o que eu tô tentando fazer, que é um lugar que eu vou na garganta, que eu dou uma trancadinha, porque quando eu sinto a dor, aparece. Aí eu tento não piscar muito pra dar essa sensação de secar um pouco o olho. E aí eu vou também... tenho um abdômen aqui, eu vou, tipo, prendendo o abdômen. E aí, quando eu vou sentindo que a lágrima tá vindo, eu vou tentando segurar ela, porque quanto mais eu tento, parece que cria um baldezinho no meu olho. Só que o mais difícil é que quando eu chego nessa fase, quando dá a atuação, eu preciso fazer a lágrima descer. E aí é essa hora, depois de toda essa parte corporal, que eu começo a pensar em alguma coisa do tipo, ah, isso me dói, mas eu nem preciso pensar em muita coisa que dói. E eu só queria que a lágrima caísse, eu entro em processo de angústia e eu tenho vontade de chorar, porque eu falo assim, nossa, agora eu me meti nessa, eu tô cheia de água aqui e eu preciso fazer com que a lágrima caia.
Aí, ela chorou? Não sei se dá pra ver na câmera, mas ela...
E aí, só que o foda é, eu fiz tudo isso. E aí
você esqueceu que a maquiagem vai borrar.
Ai, meu Deus.
Tô brincando.
E eu posso falar, eu ainda me frustro. Porque se eu pisco e a lágrima não cai assim, eu falo não. Aí eu tenho... Isso é em cena.
Mas tu vê. Aí, por exemplo, tipo... um ator, né? Uma atriz utiliza isso como ferramenta, vai lá e consegue acessar esse momento. E aí, se você começa... Tipo assim, o que que acontece? Eu durante a minha vida inteira, eu sempre fui uma pessoa muito calma. Muito, muito assim, né? E aí... Mas em alguns momentos eu era impulsivo, né? Ou talvez até seja, com certeza, né? Tipo, a gente não consegue tirar tudo disso. Mas quando sei lá, aconteceu... caiu o teto lá da empresa, e de fato caiu, né? No meio da pandemia, tudo já estava mó ruim, né? Até tem um documentário nosso, que não assistiu ainda, chama Labela Mafia Oxigênio. Depois vocês botam o link ali pra galera assistir, e aí mostra essa história. Então caiu o teto, nossa, eu já tava fudido, quebrado, e o teto caiu, e eu lembro que eu saí correndo e tentando tirar as pessoas, que eu lembrei da época daquele o cara que foi no... aquele capitão do barco lá que virou e não salvou as pessoas. Eu falei assim, eu que não vou aparecer no Jornal Nacional, no Fantástico, deixando alguém ficar pra trás. Eu falei, não, essa não vai ser eu. E aí... e aí todo mundo muito tenso, e eu peguei, na época, fumava cigarro, acendi um Marlboro e fiquei olhando pro teto, assim. Aí o camarada chegou e falou, e aí, o que vamos fazer e tal? Você tá bem? Eu falei, tô bem. Ele assim, e agora? Aí eu falei, você sabe arrumar o teto? Ele, não. Ele assim, você sabe fazer a dança da chuva? Aí ele, não. Eu falei, então, espera para chover, né? Então, tipo assim, e eu sempre fui muito assim. Porém, eu tive burnout. Né, em 2019, né, várias coisas estavam acontecendo na empresa, foi bem no momento de venda, etc e tal, foi uma merda. E aí...
No momento de venda?
Eu passei por um processo de M&A, enfim, é que senão eu vou ficar muito no processo e não na situação. E aí eu tava muito calmo externamente, mas por dentro eu tava... aquela coisa que você falou, a dor tá acontecendo, mas eu fingia não estar acontecendo, mas ela tava, entendeu? Ela tava. E isso em várias coisas da minha vida. E, tipo...
Família, trabalho,
família,
amor.
Trabalho, etc. E aí, quando estourou, né? Tipo, eu nunca fui alguém de chorar muito, assim, né? E eu, do nada, tipo, dava vontade de ir no banheiro chorar, né? Tipo, não quero ir no banheiro chorar, não. É porque o banheiro era o lugar mais próximo, né? Que não, ninguém ia ver. Tava no meio de uma reunião, eu, caralho... Bum, e ia no banheiro e chorava durante... Eu lembro que era sempre 3 minutos. E passava. E eu saía como se fosse nada. Juro por Deus.
Nossa, Juliano. Tipo, eu queria... Tô apertado pra xixi, só que eu tô apertado pra chorar.
E é muito ruim, né? Tipo assim, eu sempre falo assim, ah, isso é uma frescura, psicólogo, cara. E eu já estudava neuromarketing, uma viagem, né? Tipo, eu tô estudando neuromarketing e tô falando que em psicólogo não é, né?
Sim.
Então, e essa coisa que é um dos benefícios de autoconhecimento, entendeu? Tipo, quanto mais você conhece, mais você entende neuromarketing, no final das contas, né? E aí, e era justamente isso. Eu segurei tanto... Né? Tipo, porque eu passei por vários problemas na vida. Pô, eu fui vender roupa na praia. Óbvio que eu tava me importando com a opinião dos outros. Só que eu fingia que não me importava. Ou não sentia que não me importava. Né? Óbvio que quando quebrou a primeira vez, deu problema. Óbvio que todos os momentos de frustração. Só que eu não sentia, não sabia ali. Porque eu criei aquele bloqueio do cara, que era o cara inseguro, que passou com 12, 13 anos, que passou a ser o confiante.
porta.
Exato, só que aí eu não sabia que eu tava escondendo, né? Porque você esquece, né? E sei lá, talvez para quem tá ouvindo isso aqui vai ser meio... Mas é real, foi o que aconteceu, independente do que for, é isso. E aí, tipo, beleza, eu tive burnout e eu comecei a acessar mais depois, né? E psicólogo, aí eu comecei a ter que lidar como ser essa pessoa que agora abriu a casca, tá? Entendeu? Tipo, beleza, agora você tá vendo, né? E aí todas as situações que aconteceram, inclusive relacionamentos, né? Você vai aprendendo, né? Tipo, como que você lida no momento? Só que isso não tirou o fato de, tipo, de uma forma com que eu sempre fui na minha vida, que é resolutivo, né? Tipo, eu nunca fui coitadinho, isso eu nunca gostei de ser, né? Não foi porque, eu aprendi mentalmente, não, porque eu nunca gostei de ser coitadinho. Então, tipo, para qualquer coisa eu tava me resolvendo, né? E, tipo, autorresponsabilidade, de final das contas, né?
Sim, isso é uma coisa que me pega bastante.
Autorresponsabilidade. Tipo, se tem uma coisa que eu sou, cara, tipo, eu não fico externando. Tipo assim, ó, fulano é mal, fulano não. Cara, cada um é cada um, né? Cada um sabe das coisas. Cada um tem uma dor. Como você vai julgar, né? É, tipo, é foda. É igual quando você pega... Eu vejo essas coisas de... Deu da pandemia e tudo mais. E aí a galera falava assim... Não, que a... Que absurdo abrirem o comércio na época, né? Cara, para quem é comerciante, lojista, né? Tipo, tá lá, tem que pagar as contas, tem um monte de funcionário, tá trabalhando e tal, e vai perder tudo. Como é que você vai julgar alguém querer abrir? Da mesma forma com que alguém que perdeu um pai e uma mãe, né? Na pandemia por causa do coronavírus, como é que você vai julgar eles achar absurdo ser? Tá ligado? Né? Então, tipo, é igual pensar sobre aborto, por exemplo, né? Cara, como é que você vai julgar alguém, uma mulher, né? Que, tipo, teve vários casos de... Tipo assim, eu conheço várias meninas que já me contaram de situações como essa, né? Você vai julgar ela ser a favor do aborto. Mas como é que você vai julgar alguém que foi criada numa família que é totalmente religiosa e tudo mais e só aquela perspectiva que ela tem? Sabe? Sim. Então, tipo, essa é a parada, entendeu? Tipo, tudo é meio que perspectiva. Então, tipo, nem sei porque a gente foi falar disso, mas é que eu acho que hoje, né, e essas coisas como o Sex Canvas, ela faz, né, é você criar um mecanismo de autoconhecimento, entendeu? Então, tipo assim, igual você falou, não é errado o cara ganhar grana, tá ligado? Só que se você só ganhar grana e não se tocar que aquilo ali não é tudo, né, e não vai te fazer ficar feliz, você vai ter depressão, Joe, entendeu? Você vai ter, e você tá fudido, porque depressão é uma merda, né? Sim. Burnout, tipo assim, pô, é uma merda, tá ligado? Trava tudo, né? Ou vai pegar, vai terminar um relacionamento e vai ficar tão mal e não vai conseguir ficar bem, né? Porque você não consegue acessar a forma de melhorar. Ou vai, teu negócio vai fracassar, vai falir, como todo negócio fale, né, tem algum problema, todo negócio tem algum problema. Só que aí você vai se deixar aquilo te bater tanto que você não vai conseguir se recuperar. Então, esse é o ponto, entendeu?
Sim. Tu falou de terapia, mas tu tem outras coisas. A gente até já conversou de terapias, medicinas indígenas, psicodélicos. Nesse teu processo de autoconhecimento, de te entender, também de expandir a tua percepção de realidade com algum psicoativo, o que que tu já experimentou, o que que tu já viveu, qual foi alguma experiência marcante disso de falar, caraca, isso me deu uma perspectiva completamente nova do mundo e de mim mesmo.
Não tem aquele meme que o cara chega assim e pergunta assim, tá, então fala aí como que é o tal dos anabolizantes? Aí o cara fala assim, ó, trembolona, não sei o quê, agora vai vir um meme das medicinas. Rapé, ayahuasca, bufo, cogumelo, sananga, como que é outra? Ah, esqueci. Mas, enfim, praticamente todas que eu consegui já chegar, né? Mas eu faço tanto da parte nerd, que gosta de psicologia e entender como que funciona as substâncias, como na parte... Eu tenho receio de falar espiritual, porque eu não sei necessariamente nas coisas que eu acredito... Eu não sei resumir as coisas que eu acredito, né? Mas, vamos lá, eu já fiz...
Mas só um minutinho, foi do que foi de helicóptero
pra Amazônia?
É muito bom, tem uma tribo, que inclusive é a tribo que você me falou que é inspirada...
Yawanawa, são os Yawanawas.
Que foi inspirado o filme Avatar, que o James Cameron foi lá, inclusive
pagam royalties pra eles até hoje. O Alok tá sempre lá.
Isso, e tu tem que fazer uma viagem de barco de 9 horas. Aí esse aqui falou, não, 9 horas.
Eu tô velho.
Por favor, me deixa chegar de helicóptero pra tomar ayahuasca.
Não, eu peguei... Não, essa foi, não foi a primeira vez que eu tinha feito ayahuasca, eu tinha feito antes, né? E aí eu fui pra Amazônia, ele convenceu os amigos meus a irem, e aí, tipo, Pra chegar lá, cara, te pegar uma baterinha assim e tu fica... Na verdade, é 9 e chega a dar umas quase 12 horas no Rio, né? Mais um tempinho pra chegar. Fora ter que ir lá pra puta que pariu que de avião, carro e não sei o quê. E aí eu cheguei lá, né? Foram 5 dias, imagina. Você que já utilizou. Imagina 5 dias de ayahuasca direto. Só que a ayahuasca era aquela concentrada, assim,
mel.
Né? É o famoso mel. E aí...
Eu tô toda me tremendo aqui.
E aí essa tribo é uma tribo muito musical, né? E lá tem uma árvore chamada Samaúma, né? Que é, inclusive, quem vê o Avatar depois já foi lá, você entende que é a árvore lá da esqueci o nome. E eles usam os desenhos e tal, tipo, bem parecido com o Avatar. E o James Cameron foi lá e se inspirou no Avatar lá, né? Segundo o que eles falam. E depois
segundo
eu fui...
o UOL e o Geologa.
É, exato. Não, mas foi isso mesmo, né? Aí chegou, eles... E eu fiquei lá 5 dias. E aí você toma todos os dias, assim, o negócio. E aí eu cheguei no como é que se fala? Não é o cacique,
pajé.
No pajé, né? Cheguei no pajé, aí falei assim... Porra, pajé, tá foda, tá ligado? Minha vida, não sei o quê e tal, e etc. Tá tudo não sei o quê. E ele ia lá falando, né? E não, porque disse ele, cara, muito sábio, não sei o quê, faz os negócios lá. Aí o pajé olhou pra mim e falou assim, é o que é, e é isso aí. Aí é o que é, e é isso aí. E aí, né, tipo, eu falei, porra, filho da puta, né, cara? Tipo, andei pra caralho, tô há 5 dias aqui vomitando, cagando, tipo, porque você toma, dá uns negócios ruins e tal, não sei o quê, dormindo no calor da porra. Mas o lugar é muito bonito, de fato, né? E tentando encontrar uma resposta, né? E ele falou isso. E quando você depois percebe, né? E depois quando eu tava voltando, percebendo o que ele tava falando, né? E tentando entender, né? As coisas, elas são como são, de fato, né? Entendeu? E quando a gente cria muita... Não é nem expectativa, a gente cria histórias, fica tentando achar motivos para as coisas serem como são, né? E, no final, é a realidade, né? Então, tipo, aceita a realidade, né? E faz o melhor que você pode fazer com ela para si, né? Até sendo, de certa forma, egoísta, né? Faz para si, né? Então... e foi essas situações que, tipo, que esses psicodélicos, eles propiciam na sua mente. Você analisar coisas que são do teu passado, que você acredita que é o teu passado, né? Que é aquela tua visão do teu passado. Você revisitar esses momentos, etc. Tem, porra, os psicodélicos, eles têm essa forma de...
De você poder olhar de novo pro seu passado e reinterpretar coisas que tu tinha criado uma narrativa.
Exato, porque eles agem eu não vou saber descrever, vocês podem... Tem um documentário chamado Como Mudar Sua Mente, legal, no YouTube, no Netflix, vale a pena assistir. E você cria esse momento de possibilidade de revisitar algumas situações que aconteceram, inclusive projeções futuras, né? Tipo, o que é isso? Se colocar nesses lugares, né? E... com uma quase ausência de emoção, eu diria, né? Porque elas inibem o eu e tudo mais. Então, e durante muito tempo, né? Os anos 50, 60, isso era muito, muito usado por vários grupos de cientistas e tudo mais. E agora está voltando. Parece que na Califórnia... Não, na Califórnia o pessoal já está liberando poder comprar cogumelo e tudo mais. Aqui no Brasil parece que já pode pesquisa. Então, assim, são escadas, né? Pontes. Mas sozinho não vai fazer nada, né? E também fazer só recreativo também não vai dar nada. Você vai ficar doidão, né? Eu fui fazer essas coisas buscando... melhorar, né? Buscando resolver traumas, resolver problemas, situações que, às vezes, para mim, estavam mais nebulosas e, na maioria das vezes, eu consegui. Basicamente, é isso.
É um momento também onde tu revisita esses traumas e tu entende por que você não tá conseguindo chegar nos lugares que você queria, porque realmente tem coisas te puxando, só que não é só, eu queria que... passar por cima dessa violência que eu vivi, desse abuso, dessa tristeza. E tu fala, não estou conseguindo. E muitas vezes, principalmente a ayahuasca, de todos esses que você falou, mas eu, depois que comecei a tomar ayahuasca, posso tomar um cogumelo. A própria maconha é um lugar que me desperta uma outra percepção.
Mas vou te falar, o bufo de todos, né, pra mim foi o mais, assim, tipo... fez parecer que todos os outros era tipo, coisa recreativa, assim, né? O bufo, se chama bufo alvarius. Porra, agora me fugiu o nome. É um negócio que sai da pele de um sapo chamado bufo alvarius, né? Que fica enterrado lá vários meses no deserto. E aí eles tiram, e aí você fuma, assim, tipo, você... não é nem necessariamente fumada, tipo, você puxa, né? E dura 20 minutos, né? E aí essa realmente, tipo, cara, assim, é basicamente você morre, né? Você tem uma sensação... Né? Eu não morri ainda, né? Como eu tô aqui.
Mas foi o mais próximo que eu cheguei.
E aí você, tipo, parece que teu corpo se desintegra, assim, só que ele se desintegra e você... Por outro lado, eu me senti muito grande, parecia que eu era o todo, né? Tipo, tem aquela coisa do budismo, né? Eu sou o todo e o todo sou eu. E aí, só que uma coisa que me causou o bufo logo depois que eu usei é uma sensação de desapego.
Sim.
Tipo assim, muito forte. Uma sensação de desapego, assim. Tipo, parecia que nada era... não é que era importante a palavra, né? Nada era insubstituível.
É uma brincadeira básica. É o que é. Ou é isso, ou é aquilo.
É o que é, e é isso aí.
É o que é, e é isso aí. Pra parafrasear o pajé. Algumas são mais polêmicas, outras nem tanto, tá? Pizza ou hambúrguer?
Pizza e só de portuguesa.
Filme ou série?
Pô, não sei. Filme.
Praia ou montanha?
Nenhum dos dois.
Aonde?
Eu gosto um pouco de cada um, mas tipo, não tem uma... eu gosto dos dois, né?
Tá, mas assim...
Bali, que tem praia e montanha, vai. E dá pra você ficar nos dois confortável. Mas também dá pra você ser radical.
Verão ou inverno?
Inverno.
Livro ou e-book?
Livro.
Carne vermelha ou peixe?
Carne vermelha.
Cachorro ou gato?
Os dois.
Mac ou PC?
Mac.
Comida italiana ou comida japonesa?
Italiana.
Futebol ou basquete?
Nenhum dos dois.
Sushi ou sashimi?
Sushi.
Cidade grande ou cidade pequena?
Grande.
Clássico ou contemporâneo?
Contemporâneo.
Música ao vivo ou música eletrônica?
Porra, aí você dividiu meu coração. ao vivo, com certeza.
Aborto, pró ou contra?
Pró. Com ressalvas.
Capitalismo é bom ou ruim?
Não tem nada que inventar o melhor ainda.
É o que é o que temos. arma de fogo, regulamentar ou não?
Eu tenho essa opinião, é foda, porque assim, eu sou a favor de ser regulamentado e a pessoa poder ter, mas por outro lado, eu sou contra porque tem muito maluco que vai ter. Então, não sei te dizer.
Tá. É bom também quando a gente... O não sei é uma boa...
As pessoas têm problema com o não sei.
Sim, né? Total. Eu não sei.
Eu não tenho nenhum problema com o não sei.
Mudanças climáticas. Culpa do homem ou natural?
Culpa do homem, total.
Eutanásia. Moralmente aceitável ou não?
Moralmente aceitável, total.
Estado laico. A favor ou contra?
A favor, com certeza.
Acho que temos.
Temos? Que bom, pô, essa resenha aqui... Cara, trazer um vinho aqui, a gente fica, acho que umas 3, 4 horas, né?
Eu vou te falar, por favor, volte pra gente tomar esse resenha. Vinho e a gente fazer um de 4 horas.
Eu sabia que a gente ia fazer uma resenha. Sabia? Pegou alguma coisa que eu gostei.
Sim.
Só das medicinas aí que a gente dava pra falar aqui, nossa.
A gente pode fazer um só de... Eu queria, inclusive, contar um transe de ayahuasca que eu tive... Mas esse vai ficar para o próximo episódio, porque a gente termina aqui. Obrigada, Juliano.
Obrigado, foi um prazer, tá?